O próximo domingo, dia 27, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer.
Na estimativa mais recente do Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil casos novos no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência.
A estimativa é a principal ferramenta de planejamento e gestão na área oncológica no Brasil e fornece informações fundamentais para a definição de políticas públicas.
Sobre esse assunto, vamos falar com a doutora Mariana Cancela, epidemiologista e pesquisadora da Divisão de Pesquisa e Estudos Populacionais do INCA. Bom dia, Mariana. Muito bem-vinda aqui ao Conexão Senado. Obrigada pela entrevista.
Oi, bom dia. Eu que agradeço.
Olha, em primeiro lugar, Mariana, essa estimativa de 704 mil novos casos para cada ano do triênio surpreende? Há um aumento comparando com outros períodos? O que é levado em conta nesse número?
Então, esse número ele é calculado com base em informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade, né, do DataSUS, e em dados dos registros de câncer de base populacional. Então, esse aumento ele é observado, né, nesses dois sistemas, tá? E isso é devido ao envelhecimento populacional majoritariamente. Claro, existem, né, separando pelos tipos de câncer, existem alguns que têm tendência a declínio, outros sem tendência a aumento.
O estudo apontou também uma prevalência de 70% dos casos nas regiões Sul e Sudeste. Por que essa concentração?
Bom, as regiões Sul e Sudeste, elas se aproximam mais, por ter um IDH maior, estilo de vida, os hábitos, eles se aproximam mais dos países desenvolvidos. Então, acaba sendo chamada ocidentalização dos estilos de vida. E, além disso, essas regiões, elas concentram as populações mais idosas, sendo o principal fator que expõe as pessoas a risco ao câncer é a idade avançada. Então, por essa razão, e claro, são duas regiões, né, principalmente a Sudeste, que concentra a maior população do Brasil, então ela concentra o maior número de casos. Mas a incidência também, quando a gente fala em incidência por 100 mil casos, ela também é mais elevada nessas duas regiões.
Certo. Doutora Mariana Cancela, que conversa com a gente agora, epidemiologista e pesquisadora da Divisão de Pesquisa e Estudos Populacionais do Instituto Nacional do Câncer. Agora, ainda sobre essa questão das regiões, eu vi aqui na pesquisa, né, que alguns tipos de câncer prevalecem mais em algumas regiões do que em outras. E aí eu lhe pergunto, o que a localidade em si tem a ver com essa prevalência? No caso, vocês citaram muito a questão do câncer de mama, próstata, colo de útero, né? Algumas regiões, por exemplo, o câncer de mama está na frente, em outras regiões é a próstata. Como que é feita essa... O que gera essa diferenciação?
Bom, primeiramente vamos conversar por sexo, né? Melhor a gente separar por sexo. Então, no Brasil e em todas as regiões, entre os homens, o câncer de próstata é o mais comum. E entre as mulheres é o câncer de mama. Só que, né, quando a gente olha para o segundo lugar, por exemplo, na região norte, a gente tem o câncer de estômago, que é fortemente ligado à infecção, né, o Helicobacter pylori. Na região sul, na região nordeste, o segundo lugar é o câncer do pulmão, entre os homens. E na região centro-oeste e sudeste, é o câncer colorretal, que é um câncer que é ligado realmente a sedentarismo, à alimentação, consumo de álcool e a obesidade. E entre as mulheres, a gente observa que nas regiões norte e nordeste, o câncer de colo de útero, ele prevalece como o segundo mais incidente. E é um câncer de origem infecciosa, causado pelo vírus do papiloma, o papilomavírus humano, né, que é prevenível através de vacinação. E, além disso, tem os exames preventivos, Papanicolau, que podem prevenir até o aparecimento do câncer de colo de útero através da identificação de lesões pré-cancerosas. Já nas outras regiões, entre as mulheres, a gente vê também claramente o câncer colorretal no segundo lugar, também falando, né, da mesma, atinge igualmente homens e mulheres. Então ele mostra também essa questão, né, da chamada ocidentalização do estilo de vida, né, acompanhada de sedentarismo, da alimentação não equilibrada e da obesidade.
Doutora Mariana, com relação a essa pesquisa e esses dados, são muitos dados, e esses dados eu acredito que são ferramentas de planejamento que são fundamentais, principalmente para orientar o poder público. E a minha pergunta é essa: que orientações esse estudo pode deixar para o poder público e como é que isso é encaminhado?
Bom, as orientações, né, como foi referido, são muitos, muitos dados. Nós temos todos esses dados sobre todos esses 21 tipos de câncer por estado. Então, é fundamental para o planejamento local, porque nós temos vários Brasis dentro do território nacional. Cada UF tem as suas características. Então, é fundamental que esse tipo de... os tipos de câncer, eles sejam levados em conta no planejamento local, seguindo as diretrizes nacionais de prevenção de fatores de risco, vacinação, e evitando o que pode ser evitado, detectando precocemente o que pode ser detectado precocemente, né, como câncer de mama, por exemplo, e tratando o que pode ser tratado e fornecendo também um final de vida digno para o que, né, cuidados paliativos para o que não, infelizmente, não pode ser tratado.
E, Mariana, mais uma última pergunta é o seguinte: nessas estimativas aí que o Instituto Nacional do Câncer divulgou, ainda é levada em conta essa questão gerada pela pandemia, em que as pessoas deixaram de procurar o sistema de saúde, deixaram de fazer suas prevenções, né, o seu acompanhamento mesmo de um câncer já em andamento? Isso ainda se reflete nessa estimativa?
Não, isso aí ainda não está aparecendo pela questão que a pandemia... ela influenciou vários setores da sociedade e os registros de câncer também foram influenciados. Tá? Então, além da gente não ter um tempo suficiente para ver esse efeito da pandemia, por exemplo, além dessas questões, né, da falta de procura, daí no segundo ano provavelmente houve um aumento de procura, e houve também uma maior exposição das pessoas a fatores de risco dentro de casa, né, no período de isolamento. Então, tudo isso ainda está sendo estudado intensivamente no mundo inteiro. Ainda não existe nenhum estudo que consiga ainda, né, fazer esse impacto na incidência. Nós esperamos, sim, que tenha um impacto aí num longo período para frente.
Tá certo, então. Essa foi a doutora Mariana Cancela, epidemiologista e pesquisadora da Divisão de Pesquisa e Estudos Populacionais do Instituto Nacional do Câncer. Doutora Mariana, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pela participação aqui no Conexão Senado.